Vamos conversar ao vivo com a médica infectologista, doutora Rúbia Miossi. Muito boa tarde, doutora Rúbia.
Ei, boa tarde.
Doutora Rúbia Miossi, que sempre contribui com a gente aqui, né, com as pautas ligadas aí à infectologia e na pandemia da Covid, né, sempre presente aqui com a gente. E, doutora Rúbia, eu lembro que no ano passado, né, logo no início da pandemia, a gente teve uma entrevista aqui com a senhora, um bate-papo, dando dicas até sobre como utilizar a máscara da forma correta, porque tudo era uma novidade, né? No início teve aquele entendimento assim, ah, não precisa de máscara. Ficamos assim por um bom tempo. Depois, ó, qualquer tipo de proteção é válida, a máscara de qualquer material, e hoje já é uma coisa aí que todo mundo adotou na sua rotina. Mas alguns países, né, passaram a enrijecer as regras para utilização de máscaras na Europa, pedindo as máscaras hospitalares ou até aquela que a gente conhece no Brasil como N95, evitando essas de pano. Eu queria falar um pouquinho com a senhora sobre isso. As máscaras de pano, elas ainda são seguras? As pessoas podem buscar outras mais eficazes? O que mudou nesse entendimento, doutora?
Então, quem me acompanha desde o começo lembra que lá no começo, quando falaram para utilizar a máscara de tecido, eu fui clara em dizer que a máscara de tecido era importante para proteger as outras pessoas e não necessariamente a pessoa que estava vestindo a máscara de pano, porque ela não tem a capacidade filtrante para evitar a infecção. Mas, quando a pessoa que estava doente usava uma máscara dessa, ou uma máscara cirúrgica comum, ao tossir ou espirrar, as gotículas que carreavam o vírus iam ficar guardadas dentro dessa máscara. E assim não teriam contato com o ambiente nem com as outras pessoas que estavam em volta. Eu sempre falei isso desde o começo. E eu acho que as pessoas se esqueceram desse detalhe, acharam que a máscara estava protegendo elas e não as outras pessoas. O que tem agora nessa recomendação, principalmente do pessoal da Europa, né? Referente principalmente a essa nova variante do vírus, que lá foi identificada primeiro na Inglaterra e tal, é porque a máscara N95 ou PFF2, que é uma outra classificação, mas semelhante, é a máscara que consegue proteger o indivíduo que usa. A gente tem que levar em consideração algumas coisas antes de poder recomendar o uso dela ou não. Primeira coisa é a disponibilidade. Tem máscara para todo mundo que quiser comprar uma N95 ou uma PFF2 para uso contínuo, diário? Eu já respondo que não. Aqui no Brasil não tem essa disponibilidade. A gente utiliza ela dentro do hospital e mesmo os hospitais, onde a gente tem áreas de Covid, essa máscara ela é reutilizada. É uma máscara que não pode lavar, não tem como reprocessar dentro do hospital, onde faz esterilização de materiais. E é uma máscara que a pessoa que não sabe utilizar vai se contaminar mais fácil. E não é uma máscara fácil de usar pelo seguinte fato, que a gente coloca lá no rosto, ela veda a nossa respiração. Então, de fato, a gente se cansa mais utilizando a máscara, né? Mas é a máscara que, de fato, protege nós, profissionais de saúde, dentro do hospital, no contato com os pacientes com Covid.
Doutor,
então, se você levar isso em consideração, eu acho que não é uma realidade para o Brasil.
Certo. Eu lembro também, doutora, que no início da pandemia, né, não era muito indicado que as pessoas saíssem comprando máscaras, porque poderia faltar para os profissionais de saúde, né? Porque ainda era tudo muito novidade, então não havia ainda estoque, né, da máscara hospitalar, né, a máscara cirúrgica, como a senhora disse. Hoje, com o tempo aí, algumas empresas até que nem produziam máscaras, empresas que nem produziam álcool em gel, muita gente foi para esse caminho também, né, para disponibilizar para o mercado brasileiro. Hoje a gente vê com maior facilidade as máscaras cirúrgicas, as máscaras hospitalares sendo vendidas em farmácias, em supermercados, aquelas caixas com várias, né? Popularizou um pouco mais. Essa máscara, ela já é melhor, mais indicada também que a máscara de tecido?
Se for uma máscara de 3 camadas, sim. Porque a máscara cirúrgica de 3 camadas é a máscara indicada para uso para precaução de gotículas. Só que, se você quiser saber se esse mercado é o mesmo de produção, né, de oferta no mercado para a N95, eu já te respondo que não. Porque para uma N95 ser comercializada como de fato uma máscara que retenha 95% das partículas, por isso N95, ela tem que ser validada pelo Inmetro. E no começo do ano passado, várias máscaras apareceram sem essa aprovação do Inmetro, então não é máscara considerada de fato apropriada para uso em áreas onde precisa proteger de aerossóis. Eu não sei se eu posso dizer que é precipitada essa recomendação de falar para usar máscara N95 no dia a dia, porque a gente leva em consideração que a transmissão do coronavírus por aerossol, ela ocorre mais dentro das unidades hospitalares, onde a gente entuba o paciente, onde a gente coloca ele na ventilação mecânica, ou onde a gente faz uma nebulização. Na rua, para você fazer um aerossol, a chance é um pouco menor. O paciente deveria estar tossindo muito, por exemplo, uma tosse repetida que poderia produzir uma partícula de aerossol. Então, assim, eu não sei o quanto que o custo alto dessa máscara, no final do ano passado ela custava em média de uns, vamos dizer, R$7, R$8 cada unidade da N95. Imagina para quanto que ela vai agora, e a gente vai ter dificuldade também de conseguir adquirir para os hospitais. Nós vamos voltar no que aconteceu no início do ano com a máscara cirúrgica. Uhum. A gente não vai encontrar para comprar para o hospital, que é onde eu preciso de fato.
Certo.
Então, assim, quero usar a máscara cirúrgica no lugar da de tecido? Ok, ela é melhor? Concordo, ela é melhor. Só que ela é descartável. Você vai usar e vai desprezar. Uma coisa importante, que está sendo triste demais, são as pessoas desprezando essas máscaras descartáveis, cirúrgicas mesmo, no ambiente. A gente passa nas ruas e vê todos os lugares uma máscara jogada no chão. Isso demora anos para se decompor. Então, será que é a melhor opção? Será que eu preciso dela? A N95, então, porque ela é toda de material, ela é feita de fibras, a maior parte sintéticas. Nossa, tem que pensar nisso também.
Com certeza, então, com certeza. A máscara hospitalar, né, que a senhora se referiu, ela é descartável, e vale frisar também, né, que ela não é para você lavar e reutilizar, né, doutora?
Exatamente, não é para reutilizar. A N95, a gente pode continuar usando a mesma máscara, dependendo da situação, 7 dias, 10 dias, 15, até 30, mas dependendo do quanto que a pessoa usa. Ela não pode estar amassada, ela não pode estar suja. Quando ela fica molhada, você tem que trocar ela imediatamente. Então, assim, não é qualquer um que vai saber utilizar essa máscara da forma adequada. Então, eu acho que a gente pode gastar muita máscara. Pior, usar errado, achar que está protegido e se contaminar. Então, acho que deve ser muito bem pensado. Eu não sei se essa recomendação vai chegar aqui no Brasil, não.
Certo. Agora, doutora Rubi Miossi, médica infectologista, conversando com a gente. Agora, doutora, achei interessante quando a senhora falou ali também, né, que essas máscaras, elas precisam de uma validação do Inmetro, né, principalmente as cirúrgicas, acredito que da Anvisa também, né, tem que ter todo um procedimento. E o consumidor pode perceber isso nas caixas, né? Tem que ter um selo, alguma coisa ali que garanta a procedência dessa máscara, né?
Com certeza. Lembrar que nós estamos falando de dois tipos de máscaras diferentes. A máscara N95 nada tem a ver com a máscara cirúrgica, tá? A máscara cirúrgica é aquela bonitinha que você compra em qualquer lugar. A máscara N95 ou PFF2, também chamado respirador PFF2, a gente chama de peça facial semifiltrante. Tem várias marcas dela, tem marcas famosas, conhecidas. Em várias farmácias, quando eu já fui comprar, até para uso próprio no hospital, a gente vê várias opções, mas a gente só deve comprar para uso intra-hospitalar aquela que tem o selo do Inmetro, um selo compulsório, relacionado também com o Ministério do Trabalho e Emprego, porque ela é um equipamento de proteção individual obrigatório, e também tem o registro na Anvisa. Então, assim, é um equipamento de proteção individual para trabalho, obrigatório mesmo, e que é regulamentado. Não é qualquer máscara que diz que é N95 ou que é PFF2 que serve para uso na saúde.
Doutor, agora também uma dúvida. A máscara de tecido, ela. Aqui já é uma pergunta um pouco mais técnica, mas que provavelmente as pessoas também conseguem perceber no dia a dia. Assim como roupa, né? Roupa é pano, é tecido, a gente compra uma roupa, depois de um tempo de lavar, de uso, a roupa vai gastando um pouquinho, né? O tecido. E
Com
as
certeza.
máscaras, isso também acontece. Mas eu não consegui perceber se há por parte da OMS ou do Ministério da Saúde, assim, um limite de tempo para uso das máscaras de pano. A senhora já percebeu isso ou também já teve relatos de que a própria máscara de pano, depois de muito tempo de uso, a gente já está quase se encaminhando para 1 ano de uso. Tem gente que está com a mesma, vai lavando, ela também vai perdendo um pouco da eficiência, né?
Então, isso daí não, eu não conheço nenhuma regra, eu desconheço regra ou norma que fale que a máscara serve para tanto tempo, né? Essa de tecido. Até porque ela não é um equipamento de proteção, não é um produto regulamentado. Várias pessoas fazem em casa e não tem muito regra para isso. Na verdade, o que a gente pede é que ela seja de 3 camadas, mas a maior parte que a gente vê são só de 2. O que a gente tem que olhar é perceber que o tecido já está ficando fino, ela já não serve mais. O ideal é que ela fosse feita de tecidos de algodão para ficar confortável o uso, né? Não dar a sensação de sufocamento ou dar uma sensação de sufocamento menor, porque o algodão deixa o suor evaporar. E lembrar sempre que é uma máscara que ficou molhada, você tem que trocar. Então, se você está fazendo uma atividade física, eu já observei isso. Quando eu saio para fazer atividade física na rua, uma caminhada, uma corrida, eu utilizo uma máscara de tecido comum, com 2 ou 3 camadas, dependendo da que eu tiver disponível na hora. E passou de 1 hora de exercício, eu já posso trocar, porque está totalmente molhada e já perdeu completamente a função dela de proteção do ambiente, minha, de qualquer coisa, mesma coisa que eu não estivesse usando. Então, isso é o mais importante, saber quando trocar a máscara durante o uso. Agora, quantas vezes você pode reutilizar ou de lavar, isso não existe. Mas é uma questão de bom senso também. A pessoa pode avaliar, ah, a máscara está rasgando, a máscara está com tecido fino. Troca. Desfaz dela e troca, porque não vale a pena nem reformar, vamos dizer. Daqui a pouco parece a galera com remendo na máscara, igual fosse festa junina.
Ah, não duvido de nada. Se tiver remendado, mas estiver usando, não tiver no queixo, né, doutora?
Ganha alguma coisa.
Já tá bom, né? Doutora, agora no início, né, eu perguntei para a senhora a respeito dessas recomendações que países europeus têm feito, em especial a França. A Áustria, alguns estados, províncias alemãs também adotaram isso nos últimos dias. E a senhora falou: olha, para a realidade do Brasil, eu acho um pouco complicado, até mesmo pela disponibilidade desse tipo de máscara no mercado. Então, continua valendo? Qual a indicação que a senhora dá da máscara certa para se utilizar? As pessoas podem continuar utilizando a de tecido mesmo, sem nenhum problema, mas mantendo esses cuidados?
Com certeza. Pensando no motivo pelo qual os outros países estão colocando aí essa máscara diferente, uma coisa eu posso afirmar: eles estão preocupados com essa nova variante circulando. Então, eles tentam reduzir a disseminação do vírus indicando essa máscara para evitar que novas mutações possam aparecer, enfim, e que essa nova variante circule mais. O que dá para a gente fazer no nosso país, onde nem todo mundo tem recurso para comprar uma máscara dessa, e levando em consideração que a gente não tem grande disponibilidade dela no mercado também, pode vir a faltar justamente para o profissional de saúde que está lá trabalhando e esse não pode ficar sem, o que a gente tem a fazer é manter as regras de distanciamento, evitar as aglomerações. E detalhe, não é aglomerações de 50, 60, 100 pessoas, não. É aqueles grupos de pessoas, mesmo de 20 pessoas numa casa, não precisa ser mais do que isso. Isso é aglomeração. Num ambiente pequeno, juntar 10 pessoas é demais. Então, assim, as pessoas não estão ligando muito para isso, mas a gente tem que se importar com isso. Com esse detalhe aí de evitar encontrar pessoas que são de outras casas, quando encontrar, continuar utilizando a máscara 100% do tempo. Se for retirar a máscara para comer ou beber, manter uma distância de pelo menos 1,5 metro a 2 metros da outra pessoa que também está sem a máscara, porque quando a gente conversa, comendo ou bebendo, a gente cospe, literalmente, em cima de todo o ambiente e também da pessoa que está próxima, e é assim que a gente faz a transmissão. Então, não deixar de usar máscara corretamente, com o nariz dentro da máscara, na hora que for tirar, retirar completamente a máscara do rosto, não deixar pendurada na orelha, não deixar embaixo do queixo, porque isso acaba aumentando a chance de contaminação, porque a área externa da máscara pode ser considerada contaminada, a área interna contaminada com os germes que você tem. Você põe a mão ali, coloca a mão no alimento, num copo, na bebida, na comida que vai para outra pessoa, e aí nesse momento você acaba contaminando outros. Então, assim, pensar bem nos protocolos que a gente sempre seguiu desde o início do ano. É, a gente pode estar cansado? Claro, até eu estou cansada. Mas isso não nos dá o direito de abandonar as medidas de precaução e nos colocar em risco, porque afinal a gente não sabe se a gente vai ter um quadro grave ou um quadro moderado, ou se a gente vai morrer, ou se a gente vai passar para alguém da nossa casa, né? E aí acaba que o meu parente acaba morrendo, não eu. É complicado. Quem viveu na pele essa situação sabe direitinho do que eu estou falando e não deixa de utilizar a máscara, não.
Verdade, doutora. Olha só, tem uma pergunta que chegou aqui de ouvinte, que é conhecido seu. Ele está fazendo uma pergunta aqui, vou colocá-lo aqui, pra, a senhora continua na linha com a gente, tá bom?
Boa noite, Band News. Meu nome é Thiago, eu sou colega médico e conhecido da doutora Rubemiosi, inclusive nos tempos de faculdade. E eu tenho uma pergunta para ela. Eu gostaria de saber a respeito das máscaras que contêm partículas de prata. Foi dito que as máscaras que continham partículas de prata, elas conseguiam inativar o vírus, mesmo sendo reutilizável e lavável, né? Porque as partículas foram inseridas dentro de um contexto de tecido. E houve relato de toxicidade dessas máscaras, né? Eu queria saber se a técnica modificada para retirar a toxicidade das máscaras de tecido com partículas de prata são seguras na pandemia. Obrigado.
Eu quero saber se ele é muito amigo seu ou se te colocou numa roubada aqui. Pergunta difícil aqui, hein, doutor? Depois você cobra. Poxa, que pergunta é essa?
Ele é... Na verdade, é uma dúvida que surgiu no final do ano passado. Houve a venda de vários produtos prometendo que o tecido era antiviral.
Isso, vi muito disso.
É, só que assim, eu não consegui ver nenhum desses tecidos de fato aprovados por Anvisa, por exemplo, para poder dizer que, ah, não, estamos usando no hospital. Não, não estamos usando. Eu acho que se um tecido fosse de fato, tivesse de fato propriedades antimicrobianas suficientes para reduzir, né, a contaminação, acho que o lugar que a gente primeiro iria usar era dentro do hospital. Então, assim, eu não conheço estudos desses materiais que de fato comprovam a eficácia deles. Uma coisa da pergunta dele que é muito interessante e que reforça só o fato de que a gente também é inteligente, a gente simplesmente não fica sendo enganado pelo mercado. Poxa, quando eu lavo o material, essas partículas de prata não vão embora? Como que elas são fixadas? É, qualquer sabão que eu utilizar não pode inativar por reação química com sabão? E se eu colocar de molho no hipoclorito? E se eu colocar para lavar na água quente? Olha quantas perguntas dentro de uma pergunta só. Então, a gente não tem nada que comprove que, de fato, depois que eu lavei, isso vai funcionar. A gente tem, sim, alguns materiais para curativos que têm íons de prata, que têm efeito antimicrobiano para bactérias. Isso comprovado por vários estudos, inclusive aprovados para uso em paciente, mas é para curativo, não é para máscara. Então, assim, eu desconheço, né? Pode ser falta de conhecimento meu, mas não conheço nenhum estudo que comprovou a eficácia desses tecidos antivirais, vamos dizer assim, porque antibacteriano é uma coisa, que é contra a bactéria, antivirais é outra, totalmente diferente. E, assim, eu desconheço mesmo. E foi curioso mesmo perguntar, porque na época que surgiu a gente procurou muito. Enquanto Comissão de Controle Hospitalar, né, de vários hospitais, a gente procurou muitos estudos a respeito e não conseguimos encontrar nada conclusivo, nada seguro que pudesse lá, olha, pode comprar que isso aí é bom. Então, assim, não, não posso dizer que é mais uma fake news, mas também não posso dizer que, olha, pode usar que é confiável. Eu não tenho como dizer isso.
Beleza, então aqui a médica infectologista Rúbia Miossi sempre dando aulas aqui pra gente, né? Hoje falando com muita propriedade aí das máscaras. Só tenho a agradecer, tá, doutora? Aqui em nome dos nossos ouvintes, muita gente aqui também participando, falando das máscaras, agradecendo aqui a sua participação com a gente. Um ótimo trabalho pra senhora e até a próxima oportunidade.
Muito obrigada. Uma boa tarde para todos vocês. Obrigada aí pela audiência. Obrigada, Thiago, pela pergunta. É, eu acho que isso só faz a gente também buscar mais informação a respeito. Eu acho que informação tem que ser disseminada, boas informações, com segurança, é, com fundamentação científica. A gente tem que cada dia mais combater as fake news e não deixar que informações erradas sejam disseminadas no dia a dia.
Isso aí. Muito obrigado, doutora.
Por nada, imagina. Tchau, tchau.